Paraná em Rede está de volta.
A Receita Federal continua regularizando a situação cadastral do CPF de pessoas que buscam auxílio emergencial e que estão com pendências com a Justiça Eleitoral. Mais informações na coluna Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Receita regulariza os CPFs com pendências eleitorais para pagamento do auxílio emergencial. Com essa medida, os eleitores que desejarem dar entrada no auxílio do governo federal não precisam procurar o cartório eleitoral para regularizar as suas pendências. A Receita Federal informou que, em razão do atual estado de calamidade pública e da necessidade de pagamento do auxílio emergencial, foram alterados procedimentos internos para regularização do CPF que apresentavam pendências eleitorais. O processamento para regularizar esse CPF suspenso por pendências eleitorais foi iniciado na semana passada e a previsão é que, em breve, esteja todo esse processamento concluído. Por isso, o eleitor que precisar regularizar a sua situação eleitoral não deixará de receber esse benefício do governo. Por outro lado, o TRE do Paraná informa que o eleitor que tem o título cancelado, ou seja, aquele eleitor que não fez a biometria ou que tem ausência às urnas por 3 eleições consecutivas, ele deve enviar e-mail à sua zona eleitoral para pedir ao juiz eleitoral a regularização da sua situação cadastral.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Cientistas da computação do Paraná descobriram um caminho para se confirmar a Covid-19. A equipe detectou padrões de lesões provocadas pela doença em pacientes que tiveram pneumonia, analisando exames de raio-x. O método ainda está sendo aperfeiçoado, mas poderá ajudar a confirmar a doença de forma mais rápida. Confira na reportagem de Luciana Penha.
Existe uma corrida no mundo científico para se debelar a pandemia do coronavírus. No Paraná, um grupo de cientistas da computação, mesmo sem conhecimento médico, descobriu uma forma de ajudar. São pesquisadores do Instituto Federal do Paraná, da PUC, da Universidade Tecnológica Federal em Campo Mourão e da Universidade Estadual de Maringá. Eles encontraram padrões nas lesões provocadas pela Covid-19 em pacientes com pneumonia ao analisar exames de raio-x. Os pesquisadores acreditam que desta forma será possível confirmar a doença com exames de raio-x, um exame que é mais barato do que a tomografia e mais acessível nas unidades de saúde. O doutorando em informática pela PUC e professor do Instituto Federal do Paraná, Rodolfo Pereira, diz que a pesquisa ainda está em estágio inicial, porque ainda é preciso confirmar a hipótese em um banco de dados maior.
Nós indicamos um caminho que pode ser seguido, mas a gente precisa melhorar bastante aqui o nosso sistema em termos de confiabilidade, né? E principalmente com relação à base de dados, né? Nós usamos uma base que foi formada aqui com imagens de várias outras bases, né? E a gente conseguiu algumas imagens, né? Nós precisávamos de mais imagens para deixar o nosso sistema mais robusto, fazer mais testes.
Uma das bases de dados utilizadas nesta pesquisa é de uma instituição de Montreal, no Canadá, diz o pesquisador da UEM, Yandré Costa.
Obtidas de pacientes com pneumonia causada por diferentes agentes, como vírus, bactérias e fungos. Entre esses agentes está o novo coronavírus. Então, nós desenvolvemos um sistema utilizando técnicas de inteligência artificial para identificar padrões nessas imagens e identificar, a partir de uma imagem de raio-x de uma pessoa já com pneumonia, qual é o agente causador da pneumonia. Entre esses agentes está o novo coronavírus.
A pesquisa começou há 20 dias e segue por prazo indeterminado. De Maringá, Luciana Penha.
A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 9 do mês que vem. O repórter Rodrigo Arendi tem mais informações.
Acontece até o dia 9 do mês que vem a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Nesta fase, serão considerados grupos prioritários os profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, além de indígenas. A previsão da Secretaria de Estado da Saúde é de entregar aos municípios cerca de 900 mil doses da vacina por meio das 22 regionais de saúde. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, lembra que o Paraná segue orientando para que as secretarias municipais promovam estratégias de vacinação com apoio e parceria de empresas, entidades e instituições, principalmente escolas e faculdades, que neste momento estão sem aulas.
Chamar atenção para a vacina. Nós vamos fazer uma grande campanha de vacinação, estou acreditando nisso. Aqui em Curitiba foi instituída uma vacinação drive-thru. Os municípios estão colocando a sua criatividade também para acontecer e precisamos de todos.
A Secretaria da Saúde reforça que a vacina da gripe é segura e que não previne contra a infecção pelo coronavírus. Porém, previne quadros graves da gripe de possíveis internações por alguns tipos de síndrome respiratória aguda grave. Uma terceira fase da campanha nacional de imunização contra a gripe está prevista para início em 9 de maio e terá como população-alvo os professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência. Repórter Rodrigo Arendi.
A Prefeitura de Maringá, no norte do Paraná, comprou 300 mil máscaras de tecido e começou a distribuir nesta quarta-feira para a população. Os detalhes com a repórter Luciana Penha.
No terminal urbano de Maringá, o que se percebe é um esforço para conter o coronavírus. Agentes de saúde aplicam álcool em gel nos passageiros que chegam ou que saem. Funcionários da concessionária de ônibus higienizam os veículos que estão parados e sem ocupantes. E a maioria dos passageiros usa máscaras de proteção. E nesta quarta-feira, mais um reforço. A prefeitura está distribuindo 20 mil máscaras de tecido. Agentes de saúde, guardas municipais e até secretários estão no terminal e no entorno distribuindo as máscaras. É o caso do secretário de Segurança, Clodoaldo Rossi.
Nós temos que estar ajudando, né? É o nosso papel também social.
E a Guarda Municipal vai ser vacinada contra a gripe?
A Guarda Municipal, nós temos previsão de vacinar todos amanhã e depois de amanhã.
A Guarda está trabalhando normalmente nas ruas?
Trabalhando normalmente. Normalmente, agora ainda mais ajudando nessa distribuição das máscaras também. Estão todos aqui agora no terminal. Durante o dia também vão ter essas máscaras disponíveis também dentro das viaturas para poder estar fornecendo para uma ou para outra pessoa que esteja precisando.
Heralda Pereira estava de máscara, a única que tinha, e ganhou mais uma.
Muito bom, muito importante.
E você tem quantas máscaras?
Eu estou com duas.
Com essa aí da prefeitura?
Isso, isso.
Elisandra Arruda só tinha máscaras de TNT, foi ao terminal só para pegar a de tecido.
Só para pegar a máscara. Como vocês falaram, né, no rádio, na televisão, aí eu vi a transmissão, aí falei, eu vou lá pegar porque por causa da alergia que eu tenho. Porque eu fui passear com o meu cachorro, começou a dar aquele... Aí eu vi que tava coçando, falei, não, acho que é alergia da máscara, e era mesmo, ficou a marca certinho.
Alergia da máscara descartável.
É, descartável.
A de tecido provavelmente não vai te dar problema.
Porque é algodão, né? É algodão puro. Para quem só alérgico como eu, é bom.
E você veio aqui para pegar?
Só para pegar a máscara.
É raro, mas ainda se vê gente sem máscara. O Sidmar Muraro disse que saiu de casa apressado e esqueceu.
Saí correndo de casa, eu até perdi tempo. Um pouco.
Vocês estão distribuindo aqui.
Então, aonde?
Ali, ó.
Ah, eu vou
ali,
pegar
ó,
uma ali, então.
Tá. Vai pegar uma máscara ali?
Vou pegar.
A prefeitura pagou R$800 mil pelas 300 mil máscaras. O uso é obrigatório em Maringá e recomendado pelos médicos porque a máscara ajuda a diminuir a contaminação. É uma barreira para o vírus. Portanto, se sair de casa, use máscara. De Maringá, Luciana Penha.
Uma construtora contratou parentes dos funcionários para confeccionar máscaras de pano que vão ajudar os colaboradores a se protegerem contra a Covid-19. Os detalhes dessa história na reportagem de Amanda Yargas.
Maria Ferreira Campos trabalhava como diarista e há 2 meses tinha conseguido um emprego fixo. Ela chegou a trabalhar por 1 mês, mas com a pandemia a situação mudou.
Fiquei um mês e meio registrada só, né? Daí surgiu tudo isso e a insegurança agora, né, do que vai ser daqui pra frente, como que vai ficar, se eu vou ter trabalho ainda, porque ela era de risco, o esposo dela também. E tem a vozinha, né, que mora com eles. Então a gente conversou que não seria seguro que eu pegasse ônibus todos os dias pra ir trabalhar. Então essa é uma insegurança muito grande, né, o que vai ser daqui pra frente.
A história de Dona Maria se repetiu com outros parentes dos funcionários de uma construtora de Curitiba, já que muitos deles perderam o emprego por conta da pandemia. Foi aí que surgiu a ideia de contratar essas pessoas para a confecção de máscaras, que vão reforçar as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pela empresa, como conta o proprietário da construtora, Janderson Hellman.
Alguns dos nossos colaboradores comentavam que seus parentes estavam perdendo, alguns perderam emprego em função de que o comércio local fechou, outras atividades acabaram foram restritas, né? Aí, nesse momento, aproximadamente uns 15 dias atrás, houve uma iniciativa da nossa equipe de segurança do trabalho para que a gente contratasse esses parentes, esses funcionários que acabaram perdendo emprego, e esses parentes pudessem produzir as máscaras para nós aumentar a proteção dos nossos colaboradores em campo e, ao mesmo tempo, possibilitar uma renda extra para essas pessoas, né? A gente abraçou essa causa e a gente iniciou essa confecção das máscaras com essas pessoas.
Ao todo, são cerca de 600 máscaras distribuídas para os funcionários da empresa nos 5 canteiros de obras, localizados nas cidades de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e em Londrina, no norte do Paraná. E a empresa também orienta os trabalhadores sobre a forma correta de utilização do equipamento, como explica o proprietário.
Nos nossos canteiros de obras, a gente costuma fazer um diálogo de segurança semanal e, durante esse período, a gente desenvolveu algumas orientações especificamente voltadas para a Covid. E uma dessas orientações aborda a questão da limpeza dessa máscara. Ela é uma máscara reutilizável, a gente acabou entregando 3 unidades para cada colaborador e a gente aborda a questão de como essa máscara deve ser limpa, manuseada e também como eles devem guardar isso quando chegam em casa. Né?
De acordo com Dona Maria, a ajuda financeira veio em boa hora, mas a maior satisfação é saber que fez a diferença.
É mais gratificante saber que eu estou ajudando, né, as pessoas a cuidarem da sua saúde do que a questão financeira que ajudou. Ajuda bastante, mas saber que você pode também estar contribuindo para a saúde das pessoas, isso é muito, muito mais importante do que qualquer dinheiro que a gente possa ter, né?
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e lembre-se, se puder, fique em casa.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.